Bom dia, senhoras e senhores senadores. Nós modificamos um pouco para democratizar um pouco o processo de encaminhamento, no encaminhamento para o voto do relatório. Como a comissão tem 21 membros, dois membros estão aqui na mesa, ficam 19 membros, nós vamos permitir que todos os titulares poderão fazer o encaminhamento durante 5 minutos. E, eventualmente, algum suplente que esteja na condição de líder ou representando o líder. Desta forma, nós atendemos vários apelos que foram feitos no sentido de não excluir nenhum dos titulares desta comissão. Agora, os 5 minutos serão rigorosos, porque cada um que for fazer o encaminhamento durante 5 minutos, que é o tempo máximo que nós permitimos, o faça de forma consciente para não prejudicar os demais membros da comissão que também vão fazer encaminhamentos. Até porque hoje é um dia que vários senadores precisam se deslocar para suas bases em função das convenções partidárias. Então vamos adotar um sistema rigoroso de respeito recíproco. E quando estiver mais ou menos num determinado momento do encaminhamento, nós vamos também abrir o painel de votação para que, se eventualmente algum senador precisasse deslocar com antecedência, o possa fazer. Passo a ler agora, até o momento, a relação dos inscritos. Ricardo Ferraço, senador Ricardo Ferraço, senador Fernando Bezerra Coelho, senador José Medeiros, senador Cássio Cunha Lima, senadora Ana Amélia, senador Ronaldo Caiado, senador Cátia Abreu, senadora Simone Tebet, senadora Lúcia Vânia, senador Humberto Costa, senador Telmário Mota, senadora Fátima Bezerra, senador Magno Malta, senadora Gleice Hoffmann, senadora Vanessa Graziotin e senador Valdemir Moca.
Eu peço minha inscrição também, senador Raimundo Lira.
Senhoras senadoras e senhores senadores, encerramos hoje, depois de 100 dias de trabalho intenso sob a atenção de todo o país, os trabalhos desta comissão especial do impeachment, que examinou o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Neste momento histórico, senhoras senadoras, senhores senadores, permitam-me lançar um rápido olhar sobre o trabalho que realizamos todos nós, sobre o seu significado. Primeiramente, começamos pelos números que dão uma dimensão exata da intensidade do esforço que realizamos ao longo dos últimos 3 meses, desde a instalação da comissão no dia 26 de abril. Tivemos 31 reuniões, inclusive esta, a mais longa delas, com mais de 14 horas ininterruptas de duração. Apreciamos 135 requerimentos, foram expedidos 127 ofícios, recebemos 173 documentos, encaminhamos 18 recursos ao Supremo Tribunal Federal. Em nenhum dos casos, o entendimento do ministro Lewandowski divergiu do posicionamento desta presidência e ouvimos 44 testemunhas, das quais 38 testemunhas da defesa. Os autos do processo aqui no Senado já totalizam mais de 13 mil páginas, distribuída em 33 volumes. Esta foi a nossa produção, porque somando com os documentos que vieram da Câmara, nós temos hoje, no momento, aproximadamente, ou melhor, mais de 25 mil documentos, mais de 25 mil páginas. Isso, senhoras e senhores senadores, dá a dimensão da intensidade do esforço que realizamos. Mas o verdadeiro alcance e significado do trabalho que fizemos não se traduz em números e estatísticas, em horas de reuniões e números de páginas e documentos, vivemos aqui nesta comissão um momento histórico de importância ímpar, que põe à prova nossos compromissos com os valores mais altos que devem orientar a prática política e, por essa razão, põe sobre nós uma responsabilidade imensa. Agora que encerramos nossos trabalhos, creio que podemos dizer com orgulho e consciência limpa que cumprimos todos nós o nosso dever de maneira a honrar e reafirmar os valores da justiça, da lei e da democracia. Procuramos exercer neste contexto as virtudes da calma, da paciência e do equilíbrio que sustenta finalmente o esforço de imparcialidade. Garantimos amplo espaço para a defesa das 44 testemunhas ouvidas, 38 foram trazidas pela defesa, repito. Os direitos à discussão, ao contraditório e ao debate foram garantidos e, acredito, saem reforçados desse nosso trabalho. Tudo isso, senhoras senadoras, senhores senadores, demonstra cabalmente nosso compromisso com os ideais da legalidade e do direito, alicerces da justiça. Conduzimos também nosso trabalho pela crença na superioridade da democracia e de seus valores. O momento que hoje vivemos é um episódio decisivo na história de nossa democracia e creio que a forma como trabalhamos nesta comissão será vista no futuro como um exemplo de reverência aos princípios democráticos. Por fim, na direção dos trabalhos da comissão, nunca perdemos de vista o interesse maior do país, sobretudo a necessidade de retomarmos a tranquilidade e a serenidade necessárias para que possamos realizar conjuntamente nossas finalidades de desenvolvimento e crescimento. Cumprimos nossa missão imediata com foco e determinação, mas sempre também com aguda consciência das repercussões que nossas deliberações terão no esforço de reconciliação nacional que deverá se seguir ao encerramento desse processo. Finalizo agradecendo ao nosso relator, meu especial amigo, companheiro, senador Antônio Anastasia, pela parceria no trabalho conjunto, ao mesmo tempo em que devo parabenizá-lo pela competência, seriedade, esforço, dedicação ao longo de mais de 200 horas de trabalho desta comissão. Parabéns, senador Antônio Anastasia. Agradeço a todos os membros desta comissão pelo trabalho e pela contribuição que deram individualmente para que tivéssemos sucesso em nossa missão. Cada um com suas visões concorrentes ou divergentes, trouxe elementos valiosíssimos para apreciarmos a complexa questão que nos coube examinar. Quero ainda agradecer aos servidores desta casa que, mais uma vez, no assessoramento dos nossos trabalhos, dão-nos motivo de grande orgulho, demonstrando seu valor, sua excelência técnica e sua eficiência. Faço esse agradecimento especialmente nas pessoas do secretário-geral do Senado e escrivão do processo de impeachment, Luiz Fernando Bandeira de Mello, e na coordenadora de comissões especiais e temporárias do Senado, Adriana Zaban, que secretariaram diretamente o trabalho da nossa comissão, mas também, por justiça, cabe uma menção especial aos seguintes servidores: Ilana Trômbica, diretora-geral do Senado, que movimentou todas as suas equipes para o atendimento aos nossos trabalhos; Silvia Lígia Suassuna Vasconcelos, dedicada chefe de equipe de meu gabinete; Danilo Augusto Barbosa de Aguiar, consultor-geral legislativo e toda a sua equipe; Luiz Fernando Perezino, consultor-geral de orçamentos; Disseu Vieira Machado, diretor da Secretaria de Comissões e toda a sua equipe; Alexandre Pereira de Albuquerque, diretor do Prodazen, e toda a sua equipe responsável por disponibilizar toda a infraestrutura tecnológica; Joelmo de Andrade Borges, diretor de infraestrutura do Senado; Eduardo Lago de Sá e Felipe Geraldos, membros da equipe da Secretaria da Mesa; Késia de Farias Cunha, diretora do setor responsável pelos serviços de taquigrafia, e sua equipe; Virgínia Malheiros Galvez, diretora da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, e sua equipe; Pedro Ricardo, diretor da Polícia Legislativa, e toda a sua equipe, Luciano Freitas, diretor da Secretaria de Patrimônio, e toda a sua equipe, e mais todo o pessoal de serviço que nos prestaram assistência com cafezinho, com água, com lanches e com total dedicação. Luciano Freitas, e por fim quero agradecer mais uma vez ao senador Eunício Oliveira, líder do meu partido, pela confiança que depositou em mim ao indicar meu nome para a presidência dessa comissão. Nesta posição pude aprender muito e sinto-me realizado por ter podido dar essa significativa contribuição ao país nesse instante crítico. Agradeço ao presidente Renan Calheiros por ter colocado todos os recursos do Senado à disposição para que nossos trabalhos pudessem ser realizados a contento. A todos que tornaram possível que chegássemos a esse bom termo. A imprensa que deu cobertura com muita dedicação, esforço e tempo dedicado. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos, meu reconhecimento, a expressão do justo orgulho que só um trabalho significativo e bem realizado proporciona. Muito obrigado a todos e muito obrigado a todas. Havendo número regimental, declaro aberta a 31ª reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei nº 1079, de 1950, e do artigo 381, inciso 2, do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, apresentadas pelos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Vanna Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Conforme convocação, esta reunião destina-se à votação do relatório do senador Antônio Anastasia. De acordo com as regras informadas na reunião de ontem e aperfeiçoadas e melhoradas hoje, os senadores e senadoras poderão, titulares, poderão usar o uso da palavra para o encaminhamento por até 5 minutos e, eventualmente, algum suplente que esteja na qualidade de líder ou de representação de liderança. Concedo a palavra ao primeiro inscrito, o senador Ricardo Ferraço. 5 minutos, senador.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Inicialmente, presidente, me permita cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos. Cumprimentar, evidentemente, também o nosso relator pela sua capacidade técnica, pelo espírito público e pela forma com que conduziu o seu relatório. Um competente, detalhado e preciso relatório. Um relatório que não fala, um relatório que grita, que berra, que materializa todos os fatos que estão relacionados com os crimes cometidos pela presidente afastada, que, se Deus quiser, em poucos dias, entrará já para a história como uma ex-presidente. Uma ex-presidente que atentou contra as leis fiscais e orçamentárias do país e, por isso mesmo, mergulhou o nosso país na mais complexa e desafiadora crise econômica da nossa história. Uma crise econômica, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de elevado impacto social. A face mais perversa dessa crise econômica é seguramente alguns desafios que o nosso país já tinha superado, como o desafio da recessão, como o desafio da caristia, da inflação, que voltou de forma avassaladora, corroendo o poder aquisitivo do trabalhador, do assalariado, da família brasileira, senhor presidente. Essa crise, ela produziu mais de 12 milhões de desempregados em nosso Brasil. São pais, são mães, são jovens, são pessoas que têm carteira de trabalho, mas que não têm o que fazer com a sua carteira de trabalho. Mas não apenas uma crise política com elevada repercussão social, senhor presidente. Também uma crise política e também, sobretudo, uma crise moral, uma crise ética que abateu a autoestima, que abateu a moral do povo brasileiro. Não atentou apenas, como determina o artigo 85 da Constituição Federal, contra as leis fiscais e orçamentárias. Atentou também contra a probidade administrativa, se valendo do dolo, da farsa, da fraude para governar, mentiu de forma descarada ao povo brasileiro, permitiu que estatais, bancos públicos, fundos de pensão fossem arrombados para financiar um projeto de poder translocado a todo e qualquer custo, onde o interesse da sociedade brasileira foi tratado de forma acessória. Permitiu que, na prática, uma quadrilha, senhor presidente, se apropriasse do maior símbolo nacional, que é a nossa Petrobras. O resultado, senhor presidente, a consequência disso tudo é, de fato, o afastamento definitivo da presidente da República. E aí, diante de nós, dois caminhos, senhor presidente, duas escolhas. E para cada escolha que fazemos na vida, há uma consequência. Em primeiro plano, a perspectiva e a possibilidade de nós virarmos essa página, de nós darmos uma oportunidade ao país para que, com muito trabalho, trabalho duro, senhor presidente, porque não está sendo fácil e não será fácil reconstruir tudo aquilo que nós temos de um perverso e uma herança maldita deixada pela presidente Dilma e pelos seus aliados. Vai dar muito trabalho reorganizar o nosso país. Mas eu acho que nós precisamos apostar nessa perspectiva e nessa possibilidade. De outro lado, senhor presidente, a volta ao passado, a manutenção daquilo que há de mais primitivo, sobretudo no patrimonialismo, na apropriação do Estado brasileiro, como se o Estado brasileiro fosse um quintal, fosse um anexo, fosse um puxadinho dos interesses desse governo que já vai passando para a história como um governo que legou não apenas a nós, não apenas ao presente, mas às futuras gerações, aquilo que nós não podemos permitir e admitir. Da farsa, senhor presidente, de querer se prevalecer com a máxima de que o voto permite o cheque em branco, o voto permite o salvo conduto, o voto permite que o governante possa fazer aquilo que bem deseja, como se não tivesse que construir no dia a dia a legitimidade dos nossos mandatos. Mandatos que não são propriedade particular de quem os exerce, mandatos que pertencem ao povo brasileiro, que pertencem à sociedade e que, portanto, precisam ser administrados em linha com aquilo que deseja a sociedade. Por isso mesmo, senhor presidente, com muita tranquilidade, com a certeza daquilo que estou fazendo e daquilo que é melhor para o Brasil, é que eu estarei votando sim daqui a pouco tempo. Estarei votando sim no relatório apontado pelo senador Antônio Anastasia, que é claro como a luz do dia, senhor presidente. O que a população espera de todos nós é que nós possamos dar uma chance ao Brasil, que nós possamos virar essa página e que nós possamos afastar, por definitivo, essa presidente que seguramente não honrou o voto dado pelo povo brasileiro. Muito obrigado.